Agora são 10 horas e 45 minutos. Quem não usa internet? Quem às vezes não tem conversas pessoais na internet? Já é pauta, já é assunto nacional e internacional. Mark Zuckerberg, diretor do Facebook, agora confessa. Contratou empresa para digitar áudios de usuários do Messenger. Bom, vamos falar agora sobre esse tema, mas falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Quem vai falar sobre isso é o advogado Rafael Zanatta. Doutor Rafael, antes de mais nada, bom dia.
Muito bom dia a todos.
Bom, o senhor trabalha no Instituto de Defesa do Consumidor. E a gente sabe do estudo que o senhor tem sobre essa questão do uso da internet, uso de dados, nas páginas sociais. Primeira pergunta, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados?
Certo, Gilson. Eu trabalhei no Instituto de Defesa do Consumidor até janeiro desse ano, e foi um processo de construção com não só com entidades civis, mas também com muitos empresários, né, que queriam uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também para gerar segurança jurídica sobre os negócios deles. E é uma tendência internacional. A ideia é que você tenha uma lei que determine quais são as condições em que os dados podem ser tratados, quais são os direitos básicos das pessoas, por exemplo, o direito de saber quais dados são tratados, para quem eles são compartilhados, qual a finalidade do uso, o direito de exclusão dos dados, o direito de revogar o seu consentimento. E mais importante, é a ideia de uma boa-fé e de um padrão ético no uso dos dados. Ou seja, o dado ele tem um contexto. Se você é usuário do Facebook, por exemplo, você não espera que o Facebook permita o compartilhamento desses dados com uma empresa de estratégia política, que depois vai tentar influenciar padrões de votos das pessoas, como foi o fenômeno Cambridge Analytica. Você não espera também, quando você está em contato com um bureau de crédito, como foi o caso da Equifax, nos Estados Unidos, que aconteça um vazamento desses dados e depois você comece a sofrer tentativas de golpes, de sequestros por telefone ou por e-mail, extorsões por meio de técnicas de engenharia social. Ou seja, terceiros vão saber muitas informações sobre você e tentar obter alguma vantagem sobre a sua pessoa. Então, existe todo um cuidado, né, de como é que esses dados devem ser tratados, os padrões de segurança que devem ser implementados. A ideia é de que cada empresa vai ter que indicar, a partir de 2020, um encarregado pela proteção de dados pessoais, ou seja, é um profissional que vai ficar a postos o tempo todo para se comunicar com as pessoas, se comunicar com a futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e garantir a efetividade desses direitos. Então, esse é um jogo que vai mudar em dupla dimensão as nossas vidas. Muda da perspectiva de cidadão e consumidor, ou seja, é uma espécie de novo código de defesa do consumidor, são novos direitos que são afirmados, é uma nova caixa de ferramentas que a gente vai ter na mão a partir de 2020. E muda também para as empresas de uma perspectiva de oportunidade, ou seja, as empresas vão poder também competir pelas melhores práticas de privacidade e proteção de dados pessoais para construir confiança com as pessoas. E, ao mesmo tempo, nesse exercício de olhar para dentro e tentar entender quais são os dados que são tratados, como que eles são utilizados, isso também é uma oportunidade de usar melhor os dados. A gente sabe que são poucas empresas que realmente implementam técnicas de análise de dados e geram valor a partir deles. Então, essa lei de dados pessoais também é uma oportunidade de conhecimento pelas empresas, de transformação cultural.
Agora, como é que fica para o cidadão comum ter consciência desses direitos? Porque uma série de coisas que o beneficiam. Quer dizer, a gente pode se proteger de banco, a gente pode se proteger de manipulação política, a gente pode se proteger de especulação de informação. Agora, como que o cidadão pode ter noção disso? Porque a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, pouca gente conhece. Como é que se divulga isso?
É aí que entra um papel fundamental a ser desempenhado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que vai ser criada nos próximos meses pelo governo federal. Qual que é a função dessa autoridade? Ela tem, acima de tudo, uma função educacional. Ela é composta, então, por 5 diretores que vão vir dessa comunidade que tenha conhecimento sobre computação e sobre direito. E abaixo desse conselho estarão 23 conselheiros de diferentes setores da sociedade. Das ONGs, das universidades, do setor privado, do próprio governo, até mesmo do Conselho Nacional de Justiça. E esse conselho vai estabelecer uma diretriz de como que o Brasil pode desenvolver uma política nacional de proteção de dados pessoais para educar as pessoas. A ideia também é que, quando você multa as empresas, por exemplo, uma sanção que pode chegar até 50 milhões de reais, como está previsto na lei, esse recurso vai ser direcionado para o Fundo de Direitos Difusos, o FDD. E esse fundo pode ser utilizado para desenvolver campanhas nas escolas, por exemplo, ou promover uma premiação entre youtubers que sejam capazes de explicar a linguagem da legislação de forma acessível, ou para desenvolvedores de aplicativos, que podem ter aplicativos que informem a população sobre seus direitos. Você tem a possibilidade de utilizar essas sanções, esses recursos, para desenvolver campanhas e que a gente tenha um longo processo aí de 5 a 10 anos de transformação cultural, para fazer com que essas pessoas tenham noção das pessoas mais simples, as mais sofisticadas e educadas, todo mundo tenha noção dos seus direitos básicos sobre a proteção de dados pessoais, que passa a ser considerado agora um direito fundamental.
Então significa que esse mundo virtual, ele está ficando mais real e ele chega ao ponto de ser um mundo tão essencial como as coisas que a gente tem, por exemplo, como consumidor no dia a dia, no mundo real, né?
Sim. Essa fronteira não existe mais entre virtual e o real, né? Mesmo na filosofia já se fala de uma vida on-life, né? Não existe mais separação do offline e o online. Essa coisa de eu vou entrar na internet é coisa de gente com mais de 30 anos, né, Gilson? As pessoas mais jovens não falam
entendi
isso.
Entendi a indireta.
Elas estão o tempo todo conectadas, né? E o que existe é uma dimensão material e uma dimensão imaterial, o tempo todo presente. Então, a dimensão desses direitos digitais e da produção de dados pessoais passa a se imbricar em tudo, né? E, por exemplo, para uma região como Maringá, que tem um polo forte de saúde, um polo forte de educação, né, e mesmo agricultura, esses três setores chaves passam a se digitalizar progressivamente agora. Cada vez mais a agricultura vai ser uma agricultura de tecnologia, de agritech, de uso de drones, de uso de técnicas de rastreamento, de análise em tempo real do desempenho das culturas e de quem trabalha no campo, né? A educação também cada vez mais mediada por plataformas de verificação do desempenho de ensino, do que é ensinado, dos projetos em andamento, da avaliação mais individual, né? Do desempenho e interesse de cada um. A saúde cada vez mais digitalizada com prontuários eletrônicos, com compartilhamento de dados de saúde, né, com cada vez mais telemedicina e uso das tecnologias para desempenhar essas atividades. Então, todos os setores passam a ter os dados como elemento central e a proteção de dados pessoais vai passar a ser uma regra básica, ou seja, isso vai estar, é um elemento constitutivo da nossa vida social em várias esferas.
Agora, quando se fala um pouco da nossa vida social, da nossa vida econômica, a nossa vida, né? A nossa vida passa pela internet, a gente tem vínculos com N pessoas, a gente conversa sobre determinados assuntos que envolvem desde questões profissionais, questões pessoais, a gente entra em sites de comércio, de compra, cada vez mais o e-commerce cresce. Quer dizer, todo mundo tem que ter consciência de que o que eu faço no dia a dia e no mundo virtual, talvez eu use um termo, né? Você me corrija se estiver errado, é a mesma coisa. Quer dizer, o meu contato com alguém na internet é a mesma coisa se estivesse tendo contato com essa pessoa presencialmente, fisicamente.
Sim, a gente vai passar a ter cada vez menos essa fronteira entre pessoas, né, essa de separação, mas também entre a relação pessoas e empresas, né, porque você passa a ter um contato constante, mediado por múltiplas plataformas, né, com interação o tempo todo. Agora, um ponto importante também é essa consciência de que estar de posse de dados pessoais, que são dados das pessoas, né, implica também em assumir um compromisso, né, um dever, né, um dever de cautela, um dever de precaução, né. Isso é um elemento que está na nova legislação, essa ideia de prevenção de riscos, de precaução, de simplesmente não sair fazendo tudo o que for possível com os dados, sem antes fazer um exercício de pensar quais são os cenários mais catastróficos que podem acontecer e você documentar isso, né? Então, esse é um exercício muito importante para todos nós, né? Que a gente tem que começar a fazer um pouco mais de exercícios de médio e longo prazo. Por exemplo, o que significaria permitir em Maringá ou em São Paulo a implementação completa de sistemas de reconhecimento facial. Você poderia gerar alguns benefícios. Por exemplo, você poderia identificar com alguma precisão adicional casos de pessoas desaparecidas em metrô ou coisas do tipo. Mas qual que seria o impacto em outras dimensões de fazer essa implementação total, né? Em termos de vigilância completa, em termos de erros nesses sistemas que podem prejudicar a vida das pessoas, ou pior, o vazamento desses dados para as mãos de grupos errados, né, de grupos que querem fazer algum tipo de atividade ilícita com esses dados e que podem prejudicar todos nós. Então, é sempre um exercício muito cauteloso esse agora de pensar a tecnologia, né?
É aquela coisa de que serve para o bem e para o mal. Quer dizer, a boa e a má intenção vai de quem usa e de quem manipula.
Sim, a tecnologia é sempre um instrumento, né?
E agora se fala desse instrumento e da conscientização que isso pode gerar na mudança do comportamento nosso, por exemplo, nas redes sociais, na internet, ou das empresas que querem nossos dados. Afinal de contas, nossos dados são vale ouro. Essa condição entre o poder de grandes empresas que controlam as redes, a rede de computadores, e nós, né, pessoas simples, que usamos a internet às vezes de forma muito inconsciente. No nosso dia a dia a gente faz um monte de coisa que a gente não para para pensar muito bem no porquê. Como é que funciona isso?
Hoje, uma das promessas dessas legislações novas de dados pessoais é a ideia de que a economia digital possa ficar mais descentralizada, mais desconcentrada, né? Que a gente saia desse cenário de que são apenas algumas poucas empresas que são gigantes da tecnologia. Isso pode ser atingido de duas formas. Primeiro, essa ideia de que as pessoas são as donas dos dados, então essas legislações como a europeia e a brasileira, elas afirmam isso, né? As pessoas que são os titulares dos dados, e elas vão poder, inclusive, fazer a plena portabilidade dos seus dados. Eu posso pegar o meu dado do Bradesco, por exemplo, e levar para uma outra empresa. Eu posso tirar meu dado do Google e levar para o DuckDuckGo, para uma outra, um outro mecanismo de busca, que é concorrente. Pouca gente usa, né? E eu posso também ter medidas de regulação em que o Estado promove em alguns setores estratégicos o compartilhamento desses dados, né? O que eles chamam de dados compartilhados para especialmente gerar inovação e que novas empresas possam também se beneficiar desse tipo de segmento econômico. Então, uma expectativa hoje é que pequenas e médias empresas possam superar essas barreiras de entrada, acessar esses dados, esses insumos, né, mediante o consentimento das pessoas, claro, as pessoas são titulares, né, e que a gente possa desconcentrar essa economia de dados, da economia da internet. Porque hoje a visão dominante, correta, né, é que é um mercado profundamente concentrado. São pequenas, grandes, são poucas grandes empresas que têm a capacidade de implementação de técnicas avançadas, de data analytics, de aprendizado por máquinas, de inteligência artificial, mas existe hoje um potencial muito grande para que isso se dissemine na sociedade, né? Então, uma aposta que é importante de se fazer enquanto sociedade é também tentar democratizar a economia dos dados. Né? E acho que as leis de dados pessoais têm um papel importante para isso. Elas vêm justamente para somar nesse esforço.
Aquela história do é para todo mundo, não é para ninguém. Aquela coisa, a gente tem que aprender que os dados podem ser disponíveis pela pessoa que queira deixar disponíveis, e se for disponíveis, não pode ficar restrita essa disponibilidade.
Isso, a ideia é justamente evitar essa visão de que, uma vez coletado o dado, ele vai ficar exclusivamente com uma empresa só, né? E que a gente possa se beneficiar dos potenciais da troca de dados, do fluxo de dados entre empresas. O que está acontecendo hoje, por exemplo, no segmento de fintechs é muito interessante, né? A gente tem mais de 200 novas empresas de tecnologia nas finanças, que estão competindo com os grandes bancos, né? E que estão, na verdade, desestabilizando o sistema financeiro, né? Justamente por uma ideia de livre fluxo desses dados, né? De fazer com que a pessoa autorize, né, que os dados financeiros ali transitem de um para outro. Tendo em mente alguns cuidados, evidentemente, né? Você tem que ter padrões de segurança e de interoperabilidade muito bem construídos pelos reguladores. E parece que é justamente isso que o Banco Central tem feito no Brasil.
Então, eu posso chegar ao ponto de dizer, a informação nunca foi tão vital. Proteger ela é um direito do cidadão. Mas, ao mesmo tempo, essa informação tem que saber ser bem usada. Quer dizer, no final das contas, essa lei geral de proteção de dados, ela, ao mesmo tempo que garante o nosso direito de privacidade, mas ela também garante uma certa civilidade nesse mundo das redes sociais.
Perfeito. E aí, nós temos um ano agora de preparação, né? Sexta-feira começa a contagem regressiva de um ano para a entrada em vigor. Essa lei começa a valer em 16 de agosto de 2020 e ela mira esse duplo objetivo, como você bem colocou.
Doutor Rafael, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um prazer falar com vocês e com os ouvintes.
Eu conversei com o Dr. Rafael Zanata, ele é advogado especialista em direito digital e ele também trabalhou no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E ele fala sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vai mudar as regras da internet, vai mudar o comportamento em relação aos dados, democratiza, mas ao mesmo tempo garante o direito das pessoas de terem privacidade. E olha que tem muita gente, muita empresa, muitas instituições, muitas má e boas intenções loucas pelos dados da internet.